Muito bom dia cidade, bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM. Manhã de quinta-feira, toca essa trilha, você já sabe, tá chegando por aqui o Versificando dentro do Manhã da Estúdio. Bom dia, Simone!
Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes. E hoje o nosso papo e a nossa prosa não é com convidados, somos nós que levaremos o Versificando. E conversaremos sobre o tempo. Quem não conhece o trava-línguas que diz assim? O tempo? Perguntou pro tempo. Qual é o tempo que o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo que não tem tempo para dizer pro tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem.
Olha aí, ó. Trava-língua mesmo, hein?
E diante desse trava-línguas fica essa incógnita, né? Essa incógnita gigante que eu acho que é a grande dádiva da vida também. A questão do tempo. Qual é o tempo que a gente tem? Qual é o tempo que a gente vive? Qual é o tempo que dedicamos ao que deveríamos realmente dedicar? Estamos usando, de fato, o nosso tempo da forma que deveria ser usado? Nessa incógnita, nessa pergunta em que a gente fica, né? Nessa observação, ficamos às vezes refletindo e tentando analisar se realmente a gente tem levado a vida como deveria levá-la. Eu vou recitar aqui um poema do Mário Quintana que se chama O Tempo, que traz um pouquinho dessas respostas. Eu acredito que o poeta tem no tempo uma grande chave de invenção, né? Ele também tenta esmiuçar essa questão do tempo enquanto palavra e fazer esse entendimento do que seria. Mas se nem o próprio tempo tem tempo de dizer para o tempo que o tempo tem... A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Poema O Tempo, de Mário Quintana.
Isso aí, né? O tempo que passa, né? Nunca mais voltará, de verdade, né? E a matéria de hoje, né? O título de hoje, né? O tempo e a sensibilidade de vê-lo passar, né? Eu acho que hoje o tempo está passando, a gente diz, muito rápido. Será que é porque a gente preenche todos os espaços do dia, né? Parece que sempre falta tempo, né, para fazer alguma coisa, né? Quando você olha para o relógio, bah, já é tal hora. E você vai fazer um trabalho, vai fazer... E quando você vê, já passou e já é tarde para tudo. Você também tem essa impressão, Simone?
Eu tenho. E quando a gente pega essa questão da reflexão também, que a gente vai se tornando adulto, né? E cada vez mais rapidamente a gente tem se tornado adulto também. Se vê nos nossos filhos, nas nossas crianças que a gente convive no dia a dia. Que algum tempo atrás, né, na nossa infância, na minha infância, talvez porque a nossa única preocupação fosse a escola e brincar, né? Talvez por isso o tempo passasse mais devagar.
Uhum.
Tínhamos essa impressão. E hoje em dia a gente vai enchendo a nossa agenda de compromissos, e são compromissos atrás de compromissos, e a gente tem aquela questão de estar ali com o tempo cronometrado.
Uhum.
É até tão maluco, porque a gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã, se a gente vai ter a semana que vem, se a gente vai ter o mês que vem.
Mas mesmo assim a gente planeja, né?
Mas a gente planeja.
Sim.
A gente planeja e vai fazendo essa construção e o tempo vai se tornando miúdo dentro disso, né? Porque a gente já tem ele totalmente cronometrado dentro daquilo. Teve, né, há um tempo atrás, ainda é costume, a gente ir visitar-se entre as famílias, entre as pessoas, entre amigos. E hoje a gente tem que ligar e dizendo, ó, você tá com tempo? Posso ir te visitar?
É isso aí.
Então, eu não sei se é o condicionamento de como a gente levou a vida nos levou, ou nós que levamos a vida, a termos essa falta de tempo, não digo se é falta de tempo, mas esse excesso de estarmos ocupados demais, preenchendo o nosso tempo.
É o que eu ia comentar agora, né? Será que é o tempo que não nos dá tempo, né? Ou nós preenchemos, né, cada minuto do dia com algum trabalho, algum afazer, né? Quem sabe se a gente, daqui a pouquinho, nos dessemos aí tempo, né, de não fazer nada, né?
Você já tentou não fazer nada? Ficar sem não fazer nada? Você já se deu esse luxo que a gente... Hoje é luxo, né?
A gente,
né,
não consegue, né? Mas eu acho que se dá esse presente de não fazer nada, né? Descansar, assim, totalmente.
Que é onde a gente para e é onde começam os nossos fantasminhas, né? A conversar com a gente, que ali é onde a gente desacelera, é onde a gente senta, é onde a gente se conecta com a gente mesmo. E mesmo assim é tão difícil, né? Porque, vamos sair para tomar um chimarrão. Ah, mas o telefone vai junto. E hoje o telefone é o principal meio de trabalho também, de muitas pessoas. Então não para nunca, né? Então,
exatamente.
Por mais que se tenha o telefone no silencioso, eu desde que comprei, eu não conheço nem o toque do meu telefone, né? Então até já aviso as pessoas que às vezes ligam e eu não escuto por conta disso.
Uhum.
Mas ainda assim a gente está com o telefone na mão e aquele vício de olhar. E é algo tão automático, né? Então, vamos tomar um chimarrão, vamos sentar, vamos ler um livro. Vai ler o livro, mas leva o telefone junto. Quando vê, aquela espécie.
Não deveria, né?
É. Torna-se meio que um vício também. Eu estava assistindo uma reportagem essa semana, acho que foi no Fantástico ou algo desse tipo. Mas enfim, não lembro o canal que foi. E que falava justamente sobre o uso excessivo dos telefones, né? Jornal do Almoço, foi. E que falava sobre essa questão de que a gente está extremamente viciado no uso do telefone. Eu acho que o telefone é um grande vilão de comer o nosso tempo. De fazer com que a gente se enrole mais ainda dentro do pouco tempo que a gente não tem agenda pré-definida. O celular nos rouba um tempo significativo de vida ali.
Temos participação do ouvinte, Cida, aqui nesta manhã. Vamos mandar um abraço para Cida. Bom dia, Cida. Grande abraço para você aí. Muito bom todas as quintas-feiras ouvir as poesias, hoje principalmente sobre o tempo.
Bom dia, Cida. Muito obrigada pela companhia. E aqui nós temos mais também participações. Temos o Paulo. Paulo Mor, que mora em Porto Alegre, e ele diz assim: em tempo, e enquanto muitos procuram as devidas horas em seus pulsos, outros tantos encontravam as horas devidas em seus impulsos. Por Paulo Mor. Bom dia.
Bom dia. Pode mandar um recadinho aí, 54-3275-1678. Esse é o WhatsApp da Estúdio FM, ou também, né, no celular pessoal da Simone.
Cláudio Lima também na Bahia, em sintonia com a gente. Marcelo Bissoli em São Paulo, em sintonia. E mais pessoas que vão se manifestando por aqui, depois a gente vai falando. Agradeço a companhia de todos e é sempre muito bom dialogar com vocês, né? Se vocês têm algo para falar e dividir conosco sobre o tempo, divagar sobre isso. Como dizia o poeta, faz do tempo o seu grande aliado para a construção de poemas, de poesias. E os músicos também, não ficam de fora. Nas canções, temos muitas canções que falam sobre o tempo, sobre o passar da vida. E uma das músicas que eu mais gosto, uma das músicas assim que me acompanha desde que eu a conheci, e ela me marca muito toda vez que eu a ouço, que é Epitáfio, dos Titãs. E eu vou ler a letra dela.
Depois nós podemos tocá-la aqui na programação, né?
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Bacana demais, né? Tem mais recadinhos pra gente aqui, ó. Bom dia, Edson e Simoni. Adoro as quintas por causa do versificando. Muitas vezes, né, paro para pensar no que foi falado no programa. Hoje temos tempo para tantas coisas inúteis e esquecendo de ter tempo para olhar quem está do nosso lado. Obrigado pelo carinho e pela companhia, gente.
Muito obrigado. Sempre bom tê-los conosco. E seguindo na reflexão sobre o tempo, né, Edson e eu divagávamos aqui, que eu acho que é uma outra resposta que é quase impossível da gente conseguir deixá-la exata. E justamente por essa inexatidão de uma resposta, por essa diversidade de resposta, que é um tema que nos instiga a buscar, a pensar, a refletir, e refletir principalmente sobre a vida. Nisso que está, né, essa beleza de tentarmos condicionar melhor o nosso tempo. Mas será que a palavra condicionar cabe a isso? Talvez nós já o condicionamos demais. Por mais que estas agendas lotadas, esse dia a dia cada vez mais frenético, 6 horas para levantar, 15 minutos para tomar café. Se eu demorar mais que 5 para o café, eu vou perder o transporte para o trabalho. Se eu perder o transporte para o trabalho, já acabou todo o processo. E falávamos da questão do tempo, né? Que dentro da programação da rádio, o Edson comentava comigo também, tem todo o tempo cronometrado da programação.
Uhum.
E talvez, né, não sei se sim, se não, a gente mude o tempo do versificando. E aqui também, né, chega a... Sem sabermos, o tempo também estava nos...
está sempre nos comandando, vamos
isso
dizer
aí,
assim, né?
É.
Vamos ouvir uma música aqui que fala... sobre o tempo?
Vamos.
De fundo aqui mesmo, né? Até que a gente conversa, né?
Certo.
Vamos ler mais um recadinho aqui. Olha aí, a vida nos ensina a fazer o uso do tempo enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. De Jane de Lelo, né? O pessoal tá mandando também aqui uns recadinhos importantes aqui, ó.
Olha, que bacana.
A vida nos ensina a fazer o uso do tempo enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. Bacana demais, vai participando aí, galera. 54-3275-1678. Você manda um recadinho, a gente lê aqui.
Essa música é muito boa.
Hoje o tempo voa, amor.
Vamos nos permitir.
Escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir. Que não há.
Bacana, né? Jota Quest, música do Lulu Santos, né?
E como eu dizia, né? O tempo é esse elixir, essa fonte de inspiração para tantas obras bonitas que temos dentro da nossa música, dentro da nossa poesia. Djavan tem música, né? Lindíssimas, falando sobre o tempo. É uma infinidade de letras que nos fazem questionar e tentar entender realmente o que se passa, como construímos a nossa trajetória, a nossa vida. Eu falava sobre a questão de programar, né? Eu gostaria de conversar com vocês e falar um pouquinho sobre este programar da vida e dizer que estarei participando da Bienal Internacional do Livro, que acontece esse ano no Rio de Janeiro, do dia 1º ao dia 10 de setembro. Então está a Simone com a agenda marcada, né? Com passagem comprada para irmos para o Rio de Janeiro participar da Bienal Internacional do Livro. Eu queria dizer assim que é um evento de uma magnitude enorme, extrema, significativa para o mercado do livro, para quem é autor, para quem faz parte desse processo. E poder, como autora independente, eu daqui, de Nova Araçá, estar representando a nossa cidade, a minha cidade, né? Nova Araçá, Porto Vera Cruz, que é da onde carrega as raízes também.
Uhum.
E estar em um evento de tamanha magnitude é motivo de muita alegria, muito orgulho também, né, nesse processo. Que quebrar um pouco esse paradigma de que os grandes polos editoriais é que comandam esse sistema. E saber que não, eu sou uma autora independente daqui, de Nova Araçá, mas eu estou lá também.
É uma cidadezinha miúda do interior do Rio Grande do Sul, né? Mas vai levando a marca, o nome da nossa cidade, enfim, do nosso estado também, né? Lá num evento de tamanha magnitude, né? É,
sim. Exatamente. São milhares e milhares de pessoas que passam sempre, né, pelo tempo de que são 10 dias de feira acontecendo. E é realmente assim, uma vitrine gigante, é onde a gente consegue contatos, onde se conversa com outros autores, mais pessoas que fazem o mesmo, né? Fazem literatura também, que apresentam ali. Então são autores internacionais que estarão participando, grandes nomes da literatura, e estaremos lá, nós também. E isso é o mais importante, né?
Parabéns, parabéns, Simone, aí por você estar levando o nome da nossa cidade, do nosso estado, né, como eu falei antes aí, num evento da magnitude que é a Bienal, né?
É.
Isso aí. Tem mais recadinho aqui.
Vamos lá.
Bah, bom dia, tá trilegal o programa. O poema que a guria Si leu, do Mário Quintana, é muito lindo. Ouvindo a conversa aí, fiquei pensando: o tempo e a sabedoria andam juntos na caminhada da vida. Aqui é a Mi. Valeu pelo carinho e pela companhia, e o pessoal mandando aí os feedbacks pra gente aí sobre o programa. O que você preparou pra gente agora, Simone?
Como todo poeta se vale do tempo para escrever, eu estava aqui buscando os meus que eu ainda não tinha conseguido.
Uhum.
E vamos de tic-tac. Mais uma hora marcada no relógio. 18h30. A cada movimento do ponteiro, um sopro de vida se esvai. Um correr contra o tempo. E a vida, repleta de contratempos. Concentra. Não há nada para ser feito. Tudo escrito, tudo dito, caminho traçado. Já perdi um bocado de vida, de sonhos, de amores, sabores. Sim, sabores. Viver se sente no paladar. Horas doce, noutras amargo feito fel. No âmago do nosso querer, não faz sentido somente seguir. Não faz sentido passar a vida a sofrer. Tampouco pelas pequenezas da vida não sorrir. Vida, olha mais uma vez o relógio. Tic-tac. 19 horas. 30 sopros de vida enquanto tenta escrever um poema. De que valem os minutos passados? Nem sabe o que escreve, mas é assim que sente o desapressar dos ponteiros. Tic-tac. Está passando. Escorrendo pelo vão dos dedos. Tempo, tempo. Te quero eterno, mas tu não és. Tic-tac. está passando. E eu também. E temos mais um poema de minha autoria que se chama A Ironia do Destino. Esse poema surgiu quando eu observava um João de Baro construindo a sua casinha na janela do vizinho. Estava assim no início, começando a construir a sua casinha. Eu lembrei de uma história que meu avô sempre contava, que dependendo do lado que o João de Baro constrói a sua casa, eles sabem se aquele período será de extrema chuva ou não.
Que é que lado viria a chuva, né? Os ventos, né? Também ouvi muito isso aí dos mais antigos, né? Dos nossos avós que contavam todas essas histórias, né?
É.
Basta a gente prestar atenção, né?
Que a natureza está em sintonia.
Ela mostra pra gente, né?
Isso. Então faziam essa observação também e sabiam, dependendo do lado em que o João de Baro construía a sua casa, a porta da sua casa, se o tempo seria de extrema chuva ou de pouca chuva, né? O que isso tinha a ver, hoje a gente teria que fazer um estudo significativo para a gente entender qual era o lado de qual, né? Como o tempo em questão de clima também está tão desequilibrado, que falávamos justamente sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos várias temperaturas dentro dessa mesma semana, né? E temperaturas extremas, assim, extremamente frio, extremamente quente. Então, teríamos que fazer um estudo extremamente aprofundado. Talvez nem eles estejam sabendo qual o lado certo agora para construir.
Pois é, né? Será que os bichinhos ainda sabem, né? Ainda controlam, sabem do tempo?
É, e aí...
O tempo climático, né?
Isso.
Não vamos misturar.
O tempo enquanto clima. E o poema se chama Ironia do Destino. Porta abre, porta fecha. Sem tempo, só a pressa. É assim o atarefado homem da atualidade. Matutino, sempre alerta, enfrenta a fila, passa sede, mal come, mal se veste, mal vive. Já é outro dia. No automático, bom dia! Abre a porta, depois se fecha. A mesma esquina, a mesma rua, o mesmo homem nela atravessa. E hoje, também presente. A mesma pressa, a mesma sede, a mesma fome. Nossa Senhora, já nem mais sabe qual é o seu nome. E agora? Será amanhã, no mesmo horário, o mesmo homem? Diante de tudo, feliz é o João de Baro, que sabe o melhor lado para construir a porta da sua casa, que não se fecha e não se abre. Ironia do Destino, de Simone Gil. Temos mais pessoas aqui na sintonia. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, que eu estava com ele fechadinho. Vamos ver quem são as pessoas. Cris Arantes, de São Paulo, mandando um recadinho aqui pra gente. Melquisedeque mandou um poema pra gente ler aqui. Já li no início do programa o poema Sobre o Tempo, de Mário Quintana. Esse é um poema maravilhoso, então foi a participação do Melk, né, que ele pediu pra gente ler aqui. Foi lido lá no inicinho. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco. O Melk também é de São Paulo, um grande amigo, poeta, escritor também. E pessoal aqui acompanhando, né? Marcelo Bissoli me mandou também um poema aqui sobre o tempo. Vamos. Gosto da música Tempo no Tempo dos Mutantes, que segue abaixo. Tem um trava-línguas na música. Eita, vamos tentar lê-lo e tomara que a língua não trave, né? Há sempre um tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece. A sua alma cansada, penada, se afunda no chão. E o bruxo do luxo baixado, o capucho chorando num nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já houve um tempo em que o tempo parou de passar. E um tal de Homo sapiens não soube disso aproveitar, chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar. Há sempre um tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece, e sua alma cansada, penada, se afunda no chão. E o bruxo do luxo baixado, capucho chorando num nicho capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Mas se entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar, este era o tempo em que o tempo é. Tempo no Tempo dos Mutantes. É a participação do Marcelo Bissoli, lá de São Paulo, que nos acompanha.
Vamos ouvir um trechinho?
Vamos.
Tempo que o corpo do homem pobre, sua alma cansada, que nada se afunda no chão. E no escuro, o chibachado capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar, e o tal de moçapes não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar.
Que demais. Que nostalgia, né? Belíssima música. Grata pela participação, Marcelo. E esse suspense do início da música é demais, né?
Totalmente. Pensei, ué, o que vai sair aí agora? Não conhecia a música, né?
É isso aí, Versículo.
Recadinho pra ti aqui, ó. Parabéns, Si, por mais essa conquista literária de participar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Estamos aqui sempre na torcida por ti.
Obrigada, pessoal. Muito, muito obrigada. E saibam que quando vou representando a literatura, eu levo cada um de vocês que acompanha e que tem esse carinho pela gente. Porque não faz sentido a gente ir sozinho, né? Uhum. Não faz sentido a gente seguir sozinho. São conquistas que aos poucos a gente vai alcançando, é um trabalho árduo, é um caminho difícil, como muitas vezes nós já falamos por aqui, com as pessoas que participaram, que são pessoas, são outros artistas que vêm aqui, estão participando, né, do Versificando, quando são quadros de entrevista, e que também relatam as suas dificuldades dentro dessa condição de tentar levar a arte para o povo, diante de uma situação assim que, o Brasil não lê, o Brasil é o país que menos lê. E nas cidades, quanto mais remotas vai ficando, tá se tornando cada vez mais difícil o acesso aos livros. E não só os livros, né? Então, vamos dizer assim, o que me deixa muito feliz é ter conseguido esse espaço aqui na rádio também, porque a rádio é um dos meios de comunicação que mais longe alcança. É um dos primeiros meios de comunicação e que continua Exatamente. Sendo o que mais alcança as pessoas. Então, trazer literatura num horário nobre, que é o horário que a gente está aqui, E poder isso chegar até vocês de alguma forma, que não seja através do papel, mas isso já foi escrito em algum momento, isso já foi publicado em algum momento, e fomentar, pelo menos que seja um de vocês, a ter esse movimento, ter essa vontade de pelo menos pesquisar o poema que foi lido porque não conseguiu acompanhar todo ele, ou alguma coisa chamou extrema atenção, se tocar o coração de uma dessas pessoas que está nos ouvindo, acho que a gente já ganhou o dia. E é assim, de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo. Lógico que se atingisse a grande massa, seria muito melhor. Quanto mais pessoas, né? Amanhã, né? Amanhã não, na próxima quinta-feira, convide um amigo, envie esse link para que mais pessoas estejam com a gente, que estejam nos ouvindo. E assim a gente vai fazendo essa rede, né? Essa rede de conexão, essa rede de contatos. E assim a gente vai ampliando e fazendo com que a literatura, com que a arte chegue em mais pessoas também, de uma forma democrática e civilizada. Porque, diga isso.
Vou fazer o convite, mas pode terminar o seu raciocínio.
Que pelo contexto do que nos leva à vida hoje, entendemos também que a arte passa a ser algo que é desnecessário dentro do orçamento familiar, às vezes, né? Que não sobra aquela grana para...
Né? Tem outras prioridades, né?
É. E cada vez mais difícil de suprir essas necessidades básicas do dia a dia. Então, toda essa parte que seria algo extremamente essencial, quando a gente for analisar a força que a literatura, que a música, que a arte exerce na nossa vida, como meio de nos manter saudáveis, né? O meio de nos manter alegres e levar a não condicionar a vida e ver a vida com um olhar mais leve, a gente vai ver que tem uma necessidade extrema também. Mas quando a fome fala mais alto, a arte, feliz ou infelizmente, tem que esperar, né?
Fazer um convite aqui, Simone. Uhum. O Coral Municipal Vozes do Araçá, ele tem a honra de convidar a todos para participar do primeiro show de talentos regional, que acontece no dia 26 agora de agosto, a partir das 17 horas no Centro Municipal de Eventos. A abertura do evento contará com a participação da Banda Municipal. A entrada ela é gratuita e as inscrições para o show de talentos é no telefone 54991780804 com a Neide. É um evento aí que conta com o patrocínio do município de Nova Araçá, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a realização do Coral Vozes do Araçá. Quero parabenizar o Coral aí por essa iniciativa aí, trazer aqui em Nova Araçá primeiro show de talentos regional.
Parabenizar realmente, deixar um abraço para a Neide, que sempre está na sintonia, que sempre nos ouve, que sempre nos acompanha, prestigia sempre que pode também os eventos literários que são feitos por aqui, toda a programação artística e cultural, a Neide sempre está presente. Então, parabéns, Neide, pela iniciativa, a Prefeitura Municipal de Nova Araçá também. E quem puder, se inscreva, ainda está em tempo, né? E quem puder participar, prestigie, façam deste momento algo bom e que de reunir-se, né? De parar um pouco o tempo.
Exatamente.
Para apreciar um pouquinho de arte.
Se dê o tempo, né, de prestigiar um evento como este, né? E que realmente a comunidade de Nova Araçá participe, né? Depois as pessoas vêm reclamar que nunca acontece nada em nossa cidade, né? Agora vou ser incisivo, né? Ah, nunca tem nada. Então, quando tem, minha gente, vamos prestigiar.
Exatamente. Que aqui também temos arte, cultura de muita qualidade.
Exatamente. Muito bom.
Relógio Quebrado é um outro poema meu. E quando falo em tempo, quando eu penso em tempo, a primeira coisa que eu lembro é a cena do filme da Alice no País das Maravilhas, que o coelho passa correndo apressado e ele diz: estou atrasado, estou atrasado. E o relógio dele, na verdade, está quebrado, né? Eu tenho uma fixação por relógios quebrados e relógio parado. Tanto que o meu relógio que eu uso no meu pulso quando eu saio, hoje eu estou sem ele, mas eu uso ele e ele está parado nas 4 horas de um dia 31 de um mês de agosto. Que o que vai ser disso eu não sei, qual foi o ano que ele parou eu também não lembro, mas ainda assim eu uso o relógio, eu não quis pôr pilha nele, eu não quis fazer ele andar, eu quis manter ele nesse horário que ele parou. É uma metáfora minha enquanto poeta, uma forma de dizer: não, eu ainda controlo, pelo menos esse tempo eu controlo.
E esse sou eu que mando nele.
Esse sou eu que mando. Relógio quebrado. Ao trafegar pelos sentidos, sentidos danos causados pelo atravessamento deste avesso que me fere. Interfere no andar das certezas. Edifica o calabouço de incertezas. Chamamento. Diante a fronte e águas rasas. Tem-se outra estrada. Nela, nada resta. Brinco no oco espaço e em indecifrável colapso enfrento a queda, como a Alice no intesto de seu sonho. Vão livre, um desencontro. No final da queda, há só o relógio. Relógio parado, relógio quebrado e o tempo parado. Alusão a tudo que vai e a nada que chega e fica. Um coelho já sem vida. Um pobre ser a descaracterizar toda a ficção. Que confusão. Vida real. Impede, impele o sonho de seguir seu contexto. Agora, reconvexo em olhar polido, junto às estranhas entranhas já feridas. Por fim, afino a lente porque olho, um pirata também sem vida. Só as feridas ante o esquecimento, um tormento. No atormentado caos, nunca nada está morto. Morre aquele que entender a miudez das significâncias.
E o nosso programa vem chegando ao final, Simone. Agora são 10h46 da manhã já.
E o tempo, né, nos dizendo...
Nos controlando, né?
O tempo nos dizendo que é hora de finalizar. E diante da frase do poema, pensava sobre isso. Quando eu li a frase, eu pensei, né, nisso, né? Que talvez esse condicionamento da questão do tempo, ele não seja para ser entendido. Morre aquele que entender a miudez das significâncias. Se nós entendermos realmente o que significa o tempo, talvez a gente já partiu daqui, já não esteja mais aqui, né? Talvez ele não seja para ser entendido. E o meu relógio parado nas 4 horas... É 20 para as 4, na verdade. Está numa foto no feed do meu Instagram e tem uma legenda nele que diz assim: abismo. Tem um dia preso na minha hora. Não adianta. Nada do que eu faça será capaz de reverter o agora. Desmonto, remonto em fragmentados espasmos. Sou só eu que fico, além do pó, um pouco atormentado. E as 23 horas exprimidas nesta uma que sustenta o dorso deste ser contrário e sempre arbitrário ao confuso horário, apressar o ponteiro é cavar o abismo, atrasar a hora é revolta solta, afrontosa aposta, nada devota para quem crê na vida.
Sete da manhã, a gente fecha por aqui o Versificando, convidando a todos para a próxima quinta-feira.
Para a próxima quinta-feira, teremos um convidado conosco.
Uhum.
Próxima quinta-feira, quem estará conosco é o Jonas, que é um poeta lá de Minas, e estará conosco falando um pouquinho sobre a trajetória dele na arte. E agradecemos a participação de todos, as pessoas que mandaram recadinho pelo WhatsApp da rádio ou pelo meu WhatsApp.
Muito bacana essa interação com o público, né? A gente sempre gosta de que as pessoas participem da programação e interajam com a gente.
Isso aí. A gente sabe como está chegando do outro lado também em tempo real, e isso é muito bacana. Então, agradeço o convite, a participação de todos, agradeço a Rádio Estúdio por esse espaço, como eu falava anteriormente, um espaço que alcança muitas pessoas. Então, que possamos seguir levando entretenimento e arte para as pessoas. Obrigada, Edson.
Obrigado a você, Simone. Obrigado pela participação de todos. E a gente fecha aí com o som do Jota Quest, Tempos Modernos. Bom dia.
Bom dia.